Rede Herp de Notícias conversa hoje com o deputado federal Felipe Francischini, líder do PSL na Câmara Federal, curitibano, 30 anos, com seu primeiro mandato em Brasília. Deputado Felipe, obrigado por estar conosco hoje, conversando com rádios de todo o Paraná.
Quero mandar um abraço a todos os ouvintes, agradecer à Rede Herp por essa oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês para mostrar um pouquinho do nosso trabalho.
Como que é sair da realidade aqui da Assembleia Legislativa do Paraná, plena juventude, né? E logo depois assumir uma cadeira aí cheia de responsabilidade em Brasília, sendo o deputado o segundo mais votado aqui no estado, né, Felipe? Queria que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória um pouquinho antes de chegar em Brasília e essa chegada lá, como é que foi?
Bom, eu fui deputado estadual com 23 anos de idade, um mandato em que eu consegui aprovar muitos projetos de lei. Fui o deputado que mais aprovou projetos na Assembleia em 170 anos de história da nossa Assembleia. Então, um mandato bastante propositivo e não era projeto de utilidade pública, nome de rodovia, era projeto consistente, direito do consumidor, direito do meio ambiente. Então, quando eu cheguei em Brasília, claro que é um outro cenário, é uma outra realidade, mas no meu mandato eu sempre foco muito no tema de aprovação de projetos, na área técnica mesmo, processo legislativo. Então, isso fez com que eu me ambientasse rapidamente em Brasília. Cheguei lá em 2019, e no primeiro mês ganhei a eleição para presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, né? Famosa CCJ. Conseguimos também fazer um mandato em que nós fizemos a comissão ser a mais produtiva desde Dom Pedro II, ou seja, desde o Império Brasileiro. E no finalzinho da minha gestão na CCJ, eu acabei assumindo também a liderança do meu partido, que é o PSL, que era, naquele momento, a maior bancada dentro do Congresso Nacional. Então, os dois, três primeiros anos do meu mandato foram muito conturbados. Eu não conseguia voltar para o Estado, não conseguia ver a família direito. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu deixar nossa contribuição e levantar a bandeira do Paraná lá em Brasília. A gente sabe que, muitas vezes, se fala que os deputados do Norte e do Nordeste, eles têm um protagonismo lá, em detrimento de nós aqui do Sul. Mas eu, junto com outros deputados aqui do Paraná, nesse mandato conseguimos deixar nossa marca lá na aprovação de projetos e na aprovação das reformas importantes para o Brasil.
O que seria deixar sua marca na sua visão?
Bom, na CCJ eu passei com celeridade todas as reformas que estão em pauta nesses 4 anos. Reforma da Previdência, reforma tributária, pacto federativo, regra fiscal e a PEC da prisão em segunda instância, que foi uma coisa importante quando o STF mudou aquela jurisprudência no caso do ex-presidente Luiz Inácio. E quando eu pautei esse projeto, eu sempre disse que não era para atingir o Lula ou para atingir A, B ou C. O que não pode é o Supremo Tribunal Federal mudar de jurisprudência a todo momento. Quando você está sendo julgado pela justiça, você tem que ter segurança jurídica. Você tem que saber em que momento do processo você pode ser preso, em que momento você perde sua liberdade, em que momento você pode recorrer. E o Supremo mudou de entendimento 4 vezes nos últimos anos. Então, o cara é condenado no Tribunal de Justiça, vai preso. Depois muda que não é, depois muda que é. Então, foi um projeto importante e que eu estou aguardando e cobrando, Juliana, que seja pautado no plenário da Câmara, né? A gente aprovou na CCJ em uma semana esse projeto e está 2 anos parado desde o momento em que eu saí da comissão.
Certo. Felipe, você também é membro de mais de 140 frentes parlamentares, né? Que são assuntos específicos que um grupo de deputados ali discute. Como é que você consegue ter essa visão tão diversificada para poder efetivamente participar dessas discussões todas?
Eu estava até conversando agora há pouco aqui com o pessoal da Juventude da Herp, que a minha vida basicamente se resume à política. Se você me ligar sábado, domingo, feriado, qualquer hora do dia, eu estou fazendo política, estou conversando com alguma liderança, estou pensando em algum projeto de lei, eu estou lá em Brasília. Então todas essas comissões, cada uma delas fala de um tema específico. Tem temas que eu atuo muito, que é o direito dos animais, principalmente essa questão de cachorro, de gato de rua, que é um problema de zoonose, é um problema que tem que ser resolvido. Questão das pessoas com deficiência, principalmente autismo, síndrome de Down. E essas frentes parlamentares são exatamente isso. A gente tem a frente do autismo, a gente tem a frente do combate à violência doméstica. Então são várias frentes e todos esses assuntos eu tento dar minha contribuição, né? Claro que não sou o protagonista em nenhum deles, porque nós temos os presidentes de cada frente parlamentar, mas como deputado eu tento dar minha contribuição.
De acordo com os especialistas em política, o pessoal que analisa, considera o seu perfil bastante conciliador, né? Eu li essa palavra em alguns relatos, assim. Queria saber se você concorda.
Não, eu acredito que sim. Assim, no debate ideológico, claro que eu tenho a minha posição muito firme. Eu sou um deputado que não fica em cima do muro. Eu tenho a minha posição firme. Mas na condução dos trabalhos, na condução do diálogo, eu sou um cara muito tranquilo. Eu não sou de bater boca, não sou de ir para o xingamento, não sou de baixar o nível, digamos assim. Então, na comissão, eu só consegui tocar a CJ por causa disso. Uma vez ou outra, muito raramente, tinha um pouquinho de bate-boca, que é normal em qualquer lugar, em qualquer trabalho que tem por aí, mas em 99% do tempo a gente era bastante conciliador lá, e por isso que a gente conseguiu fazer a comissão ser tão produtiva em 2019.
Por isso é importante também para ter esse perfil para poder assumir esses papéis, né, dentro da Câmara. Né?
Exatamente. Tem deputados que eles partem para uma luta ideológica lá, e eu respeito eles, cada um tem a sua pauta, né? Mas esses deputados realmente eles não conseguem assumir postos de liderança porque eles não conseguem ter diálogo com a oposição. E quando chega o nome deles para ser presidente de uma comissão, para ser líder de um partido, eles sempre são vetados pelos outros que eles agridem. Então, acho que para ter um resultado político em Brasília, no processo legislativo, tem que ser um pouquinho mais conciliador.
E agora você está assumindo também como tesoureiro, né, do partido. E o partido vai receber cerca de 40 milhões aí do fundo eleitoral, que vai ser distribuído entre os candidatos do PSL na Câmara, né, no Senado, tudo. Como é que é assumir essa responsabilidade também, além de todo, né, esse trabalho na cadeira da Câmara?
Então, eu fui convidado essa semana para estar tocando os trabalhos do União Brasil aqui no estado do Paraná. Uhum. O União Brasil é um partido que vai surgir da fusão entre o Democratas e o PSL.
Certo.
Então a gente começa com a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 83 deputados federais. Alguns vão sair porque vão para outros projetos políticos, mas nós estamos trazendo tantos outros deputados de outros partidos para integrar o nosso. Começamos com uma bancada grande no Senado, e aqui no Paraná nós começamos com 50 prefeitos já afiliados ao partido, quase 500 vereadores e quase 60 vice-prefeitos. Então é um partido grande. Nosso objetivo no ano que vem é fazer o partido ficar entre os maiores do Paraná, como já é hoje, né? O PSL hoje é o segundo maior partido do Paraná em número de representantes, mas a responsabilidade é bastante grande. E eu aceitei esse convite do União Brasil Nacional, na figura do nosso presidente Luciano Bivar, né, presidente do PSL e futuro presidente do União Brasil, para estar tocando os trabalhos aqui no Paraná.
Já que você está falando aí dos projetos futuros, né, além dessa, né, desse trabalho, acho que pode acabar assumindo então um papel de liderança mais uma vez, né, dentro desse novo partido. E o que pretende fazer com isso indo adiante?
Bom, acredito que ano que vem é um ano importante, porque o Brasil vai escolher o que vai acontecer nos próximos 4 anos na política pública federal para presidente da República. A gente tem o Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, temos o Lula querendo voltar, Sérgio Moro, que se lançou essa semana, provavelmente vai colocar o nome para presidente da República, e alguns outros nomes da terceira via. E cumpre a nós que fazemos essa política partidária, que somos deputados federais hoje, que temos um mandato, tá escolhendo bem o candidato, sabe? Porque muitas vezes a população na ponta, ela tem o seu trabalho, ela tem a sua família, ela acompanha a política às vezes 1 hora por dia pela rede social ou pela TV. Nós vivemos a política, então a gente conhece o bastidor, sabe como é cada um, qual que é a real intenção, porque você sabe que muitas vezes numa entrevista você fala uma coisa, mas por baixo dos panos é outra. Então eu acho que nós temos uma responsabilidade grande com o país e tá escolhendo um candidato sério, honesto e que consiga tocar a pauta econômica. Não adianta nada você ter às vezes um discurso bonito e não conseguir tocar a política econômica, que é o que realmente vai fazer o Brasil sair do buraco. Ninguém mais aguenta gás e cozinha a R$120, gasolina quase R$7, caminhando para 8 por causa do dólar e da inflação que vai ser exprimida agora. Ontem anunciaram o índice de inflação mais de 10% ao ano, que é um número absurdo. Claro que a gente sabe que isso não é culpa exclusiva do governo federal, a gente passou por um momento de pandemia e um problema nos estados também, mas não se pode eximir de responsabilidade todos os que participam hoje da vida política, tanto no Congresso quanto também nos governos, né? Então a nossa responsabilidade é redobrada por causa disso.
Se puder escolher uma marca que queira deixar na sua carreira política a longo prazo, qual seria a principal?
Acho que a principal marca é um deputado do diálogo e que é reformista. Porque desde que eu fiz faculdade de Direito, fiz faculdade de Economia, sempre se fala sobre a reforma tributária. Eu aprovei ela na CCJ em 2019, a Câmara, o plenário aprovou há 2 meses atrás uma reforma um pouco diferente, que mexeu só no imposto de renda, e está parado no Senado. Mas eu tenho certeza que essa reforma, ela é importante, essa que foi aprovada, mas ela não é o que vai mudar a cara do Brasil. E ninguém mais aqui aguenta pagar tanto tributo, ter tanta confusão fiscal, o empresário não sabe se ele está pagando o tributo certo, se ele está pagando na medida correta. Então, se tem uma marca que eu quero deixar aí no meu mandato, é de estar participando da aprovação de uma reforma tributária de verdade.
Para a gente deixar um recado, acho que principalmente para a juventude, né? Você sendo um deputado tão jovem, afinal, com 20 anos, né? Enquanto estava o pessoal saindo, indo para o barzinho, você já estava batalhando na Assembleia Legislativa, né? E claro, isso tem um preço, mas tem um ganho para, né, para toda a sociedade. E acho que é um recado legal também para a gente deixar, que tem espaço, né? Tem espaço para a juventude ocupar ainda na política,
não? Não, com certeza. Hoje, na seleção do ano passado de vereadores, eu vi muito vereador jovem. teve uma renovação muito expressiva, e a gente sabe que a política, geralmente ela começa na esfera municipal, né? Vai lá vereador, faz um bom trabalho, depois vai deputado. Então, dizer realmente para o jovem incentivar a entrar na política. Desde que eu entrei na Assembleia, eu via uma crescente participação do jovem. Hoje eu já não vejo mais isso, eu vejo o jovem saindo da política. O jovem não aguenta mais olhar para os extremos, de um lado e de outro. E eu vi até algumas entrevistas, alguns estudos, né? Os jovens mesmo falando que nessa radicalização eles não querem perder o amigo, não querem brigar com a mãe ou com o pai, e estão parando de falar de política. Isso é muito ruim. Tem como fazer política sem participar dos extremos e sem brigar com os outros, né? Você pode ter uma opinião firme, mas sem brigar e sem agredir ninguém. Então, eu peço realmente que todo jovem que estiver ouvindo a gente, que volte para a política, porque esse país só vai ser construído pelos jovens de hoje que estão entrando na faculdade, que estão saindo do segundo grau. Então, participem, porque o nosso país precisa.
E como que isso pode se tornar mais atrativo para eles?
Eu acredito que com os adultos, os professores dentro de sala de aula, tentando mostrar realmente isso que eu falei, que hoje a política está muito polarizada, tem muita briga, tem muita rixa, mas que isso não é a política em si, não é a essência da política. Isso, às vezes, é um momento passageiro. Talvez daqui 1, 2 anos, esse momento já não exista mais, essa quantidade de briga, né? Mas 1, 2 anos na formação de um jovem que está com 18, 17, 16 anos, é muito tempo. Então, realmente, a responsabilidade do jovem de estar consciente e estar discutindo, mas uma responsabilidade maior dos pais, dos professores, dos educadores, para estarem também orientando esses jovens. Né?
Sim. Bom, e é claro que é comum jovens também ligados à família, que foi o seu caso também, né? Acabou seguindo junto com seu pai. Mas é possível também ter outro, né? Outros caminhos para se chegar, né? A política. Acho que também fica esse incentivo, né?
Não, com certeza. Hoje a gente tem na própria Assembleia Legislativa do Paraná, a gente tem deputados jovens e que vieram de uma militância de rua, vieram de pautas sociais. Por exemplo, temos o Gora, que é um bom deputado dentro do segmento dele. Temos o Stach, que é um deputado também jovem, que não tinha família política. Tem vários exemplos lá dentro. Mas o que eu acho importante é que o jovem ele comece a sua vida discutindo a política e comece a participar, principalmente nos municípios. Porque, como eu disse, não sei se você sabe, Juliana, mas eu fui deputado estadual e a eleição que eu concorri em 2014, que eu me elegi deputado estadual, eu não esperava me eleger, eu achei que eu perdi a eleição. Mas eu queria fazer nome, participar do discurso, do debate político para ser candidato a vereador em Curitiba em 2016. Acabou que eu fui eleito e não participei da campanha em 2016. Mas o meu intuito, o meu objetivo era ter começado também na esfera municipal. Né? Então, participem que o Brasil precisa realmente do jovem.
Tá certo. Muito obrigada pela tua participação e boa sorte aí nas próximas caminhadas.
Eu que agradeço mais uma vez aqui a Rede AERP, sempre parceira em toda a extensão que tem pelo nosso estado do Paraná, em diversas rádios. E podem ter certeza que a gente está lá em Brasília fazendo um mandato propositivo e me coloco à disposição também de todos vocês, independente de quem gosta, de quem não gosta de mim, gosta ou não gosta da minha pauta, eu tenho que representar todos os paranaenses e estou aqui para ouvir todo mundo.
Repórter Juliana Sartori.